Podcast Unesp.
Após um processo eleitoral tenso e polarizado que culminou na vitória de Joe Biden, a disputa pela Casa Branca parece não ter fim, pelo menos por parte de Donald Trump. No início da sessão conjunta de hoje no Congresso, para certificar a vitória de Biden, parlamentares republicanos entraram com um pedido de questionamento sobre os votos no estado do Arizona, por considerarem que a apuração não foi realizada de modo transparente. O evento ocorre em um momento onde Donald Trump intensifica suas pressões sobre outras autoridades para não oficializarem a vitória do democrata, inclusive até tentar burlar, como no caso da Geórgia, após os áudios serem vazados publicamente. A cerimônia desta quarta-feira é um momento simbólico, comparável à diplomação presidencial feita pelo TSE aqui no Brasil, pois os votos dos delegados já foram certificados e anunciados pelos estados em 14 de dezembro. Desde 1887, quando o Código Eleitoral atual entrou em vigor, o Congresso nunca aprovou pedidos de revogação dos votos dos delegados. O vice-presidente Mike Pence prometeu que irá defender a Constituição e que não impedirá a certificação da vitória de Biden na eleição 2020. Mais cedo, ele foi pressionado novamente por Trump a não reconhecer o resultado do pleito, vencido pelo democrata por 306 votos a 232. Neuza Maria Pereira Bojikian, especialista em política econômica internacional dos Estados Unidos e doutora pelo programa de pós-graduação Santiago Dantas, avalia as consequências das pressões de Trump na certificação de Biden em outros âmbitos da política dos Estados Unidos e sinaliza o que pode ocorrer neste processo.
Hoje é um dia decisivo, né? Muito decisivo no processo eleitoral para a presidência nos Estados Unidos. É o dia marcado para a sessão conjunta do Congresso, ou seja, a sessão que reúne as duas casas, a Câmara e o Senado, para contagem e certificação dos votos do Colégio Eleitoral já certificados por cada um dos estados. E essa sessão deveria fluir bem, correr tudo dentro de uma certa normalidade, mas como todo esse processo eleitoral nos Estados Unidos está muito confuso, né? E com surpresas aí, a gente não sabe como que ele vai se encerrar. Bom, a gente viu que o Joe Biden é o presidente eleito dos Estados Unidos, com ampla vantagem tanto no colégio eleitoral quanto no voto popular, mas a gente também viu que o presidente Trump se recusa a reconhecer essa vitória, o que significaria reconhecer a sua própria derrota. A gente vê que ele é incapaz de dar o assunto por encerrado, no processo por encerrado, e insiste em dizer que pode reverter os resultados e ainda permanecer no cargo. Pelo menos desde o início da apuração dos votos, ele vem fazendo alegações sobre fraude eleitoral. Essas alegações são infundadas, ou seja, não se sustentam, né? E aqui a gente já falou que os advogados do Trump, eles levaram muitas controvérsias sobre os votos e certificação de votos a vários tribunais, né? Tribunais federais e estaduais do país, e espalhado aí por diversos estados. No caso, esses estados onde Trump perdeu, né? Que é Georgia, Michigan, Arizona, Pensilvânia, Nevada, Wisconsin, aí. Então, a gente viu que houve uma demanda muito grande, né? Com processos aí de alegação de fraude. E nas alegações de Trump, o que a gente nota é uma maliciosa acusação contra o sistema eletrônico de votação, né, usado em vários estados. E o Trump alegou que o sistema é impreciso e ele sugeriu que o sistema estaria viciado de modo que teria desviado, né, milhares de votos aí a favor do Biden, portanto, em sua desvantagem. E isso fez com que as autoridades na frente da agência aí que é responsável, né, por garantir a segurança eletrônica, né, segurança cibernética e de infraestrutura aí, né, faz parte do Departamento de Segurança Interna, se manifestaram e disseram que os sistemas e os processos usados por funcionários eleitorais para tabular os votos, né, e certificar os resultados oficiais, eles são protegidos por mecanismos aí capazes de identificar e corrigir eventuais irregularidades. A escalada de ofensiva, né? Essa escalada da ofensiva do Trump contra, né, o resultado, agora já passou para um outro nível, né? Porque ela, a gente viu essa semana que já está beirando aí o campo criminal mesmo, né? O áudio que veio a público nos últimos dias mostrou uma conversa do Trump, né, pressionando o secretário do Estado da Geórgia para que ele desse, vamos abrir aí aspas, um jeitinho, né, de arrumar uns votos a mais, né? Ou seja, voto suficiente para reverter o resultado dele no Estado. E com isso ele ameaça o secretário, né, com possíveis implicações criminais aí. Bom, eu não tenho conhecimento disso, né, sobre fraude, sobre crime eleitoral nesse caso aqui, né? Então não dá para comentar, mas eu acho que dá para a gente falar numa consequência grave pro âmbito no âmbito político, né? Tem consequências para o sistema eleitoral e para as instituições democráticas, mas tem também consequências para o Partido Republicano em especial, né? Quando a gente nota que o Trump tem apoio de alguns membros do Partido Republicano aí, capitaneado por um senador importante, que é o senador Ted Cruz, né, do estado do Texas, e é um senador muito vocal, né? E na sessão conjunta de hoje, né, que reúne as duas casas, aí, a Câmara e o Senado, então, para fazer essa contagem aí, certificação dos votos do colégio eleitoral já certificados por cada estado, o senador Ted Cruz, ele planeja bloquear a certificação de hoje. Então, ele se recusa, portanto, a encerrar o processo e reconhecer a vitória do presidente eleito Joe Biden aí, né? Que aí ele inviabiliza o trabalho de toda essa sessão. Essa é uma grande preocupação para os membros tradicionais do Partido Republicano, que não concordam com essa demanda do senador Ted Cruz, né, que ele quer que prorrogue o prazo para certificação, né, e assim teria um tempo para auditar essas alegadas fraudes eleitorais. Mas, para o grupo de republicanos liderados pelo senador Mitch McConnell, o papel do Senado em certificar a eleição é em grande parte cerimonial, né? E não deve ser uma ocasião para um debate mais longo, né, sobre esse resultado, né? Quer dizer, ele está mandando uma mensagem para o senador Ted Cruz para não colocar em prática esse plano aí de bloqueio, né, da sessão de hoje. Em termos procedimentais, o que deve acontecer nessa sessão de hoje é que as objeções que forem levantadas ali, né, que tem que ser endossada por pelo menos um membro da Câmara dos Representantes e um membro do Senado, elas devem ser debatidas por cerca de 2 horas, né? Isso que é o previsto. Ou seja, se pelo menos um membro do Senado e um membro da Câmara dos Representantes assinar qualquer objeção, a sessão conjunta ela será suspensa e as casas se retiram, né? Indo para suas respectivas câmaras para fazer esse debate, né, ter essa discussão aí no limite de tempo de até 2 horas. Né? E no final de cada debate, para que cada uma das objeções seja acolhida, a maioria em ambas as câmaras deve votar se rejeita a certificação de votos do estado que estaria ali sendo contestado. E aí, o que pode acontecer nisso? Então, se exige essa votação, né, e exige a maioria, né, de ambas as casas, o que a gente pode prever aí? O Congresso hoje, ele formado, né, com liderança do Senado, dos republicanos no Senado, né, e com a liderança dos democratas na Câmara. Então, portanto, essa votação acolhendo essa objeção, ela não seria aprovada na Câmara dos Representantes. E no Senado, como a gente viu, como o grupo está dividido, né, tem o grupo que do senador Ted Cruz, mas tem o grupo do senador Mitch McConnell, Então, não deve acolher também. Então, assim, não teria a maioria, porque esses senadores vão se juntar aos colegas democratas, do Partido Democrata, né? A gente já sabe que o senador Mitch McConnell já reconheceu a vitória do Biden e pediu a outros republicanos que não fizessem objeções mesmo, né? E, então, com essa divisão, né, havendo, né, essas objeções aí, iria para votação, né? Depois de toda a discussão, iria para votação, e essa votação aí a gente poderia prever esse resultado aí com base nessa configuração das casas. Agora, o que não dá para saber é quantos resultados estaduais podem ficar sujeitos a objeções, né, desses republicanos. Porque tudo vai depender da força de convencimento do Trump junto aos congressistas, né, e justamente sobre esses estados aí em que ele perdeu, né, que a gente já falou, Arizona, Georgia, Michigan e outros. E a influência do senador Ted Cruz, contrabalanceada pela influência do senador Mitch McConnell, né? Então, a gente precisa saber quantos desses estados aí vão... quantos resultados, né, estaduais vão ser objeto de contestação. E tem também a pressão do Trump sobre o vice-presidente Mike Pence, que, como presidente do Senado, ele deve, né, supervisionar a sessão de hoje e assim declarar o resultado, né, com o Biden sendo vencedor. Mas o Trump está literalmente gritando junto aos eleitores para que o Pence exerça um papel de contestador, um papel mais ativo aí, o que a gente não sabe, né, o que o Mike Pence deve responder em relação a isso, né? Então, assim, se houver muita objeção, né, configurando aí o êxito dos republicanos rebeldes para subverter a votação, o que vai acontecer é que o debate deve se estender e aí o processo geral de certificação vai demorar mais, né, até que a sessão conjunta se encerre, e botando um ponto final no processo eleitoral como um todo.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.